Imagine descobrir que o principal concorrente no mercado tá tipo pagando exatamente a metade do preço para anunciar para o exato mesmo perfil de cliente.
Nossa, isso é o pesadelo de qualquer gestor financeiro, né?
Totalmente. E o pior é que não é porque esse concorrente tem uma agência de publicidade mais cara ou porque negociou o contrato secreto com as plataformas.
Uhum, não tem nada a ver com isso.
O custo dele é menor simplesmente porque o algoritmo decidiu cobrar uma, digamos, uma taxa de irrelevância da outra marca e dá um desconto gigante para a concorrência. Hoje, nós vamos desmontar esse buraco negro financeiro que os anúncios online se tornaram para muitas empresas.
Olha, essa é uma realidade dura, mas é uma coisa que acontece a cada milissegundo. Existe uma desconexão gigantesca, quase um abismo mesmo, entre a linguagem técnica de quem opera as plataformas e a linguagem de negócios.
A linguagem de quem assina o cheque, né?
Exato. De quem aprova os orçamentos no final do mês e precisa ver o retorno.
Pois é. E é exatamente para preencher esse abismo que a nossa análise profunda de hoje tem um alvo muito claro. Nós vamos mergulhar num artigo bem denso, super estratégico, publicado pela HDP Brasil.
Sim, um texto excelente, escrito pelo estrategista Felipe Alves em setembro de 2026.
Isso. E a nossa grande missão neste mergulho nas fontes hoje é pegar essa complexidade toda do tráfego pago e traduzir, trazer isso para uma visão puramente executiva.
Sem jargão, por favor.
Sem jargão nenhum. Aqueles termos que só servem para confundir a diretoria ficam de fora. O foco aqui é entender o que realmente impacta o caixa da empresa.
E esse material é tipo um divisor de água justamente porque ele tira o debate daquele campo tático, sabe? Daquela coisa de apertar botão. E eleva tudo para a estratégia de negócios.
Com certeza.
É uma leitura que eu considero essencial para qualquer liderança que precise entender a dinâmica real do ecossistema da Meta, que hoje, querendo ou não, engloba as principais redes de atenção que a gente tem.
O que mais me chama a atenção logo de cara é como o artigo desconstrói aquela que é a pergunta mais comum que ecoa nas mesas de diretoria por aí.
Aquela velha pergunta do planejamento anual.
Sim. Começa o ano e alguém sempre pergunta, afinal, quanto custa anunciar no Facebook este ano? E a fonte crava com muita certeza que essa é a pergunta fundamentalmente errada.
Totalmente errada.
Mas, assim, por que errada? Porque se a empresa vai colocar dinheiro numa plataforma, saber o preço dela parece ser o mínimo do mínimo, né?
Parece lógico, eu concordo. Mas fazer essa pergunta demonstra uma incompreensão gigante sobre o que de fato está sendo comprado.
Como assim?
É que a pergunta assume que o Facebook é um produto de prateleira, sabe? Com uma etiqueta de preço fixa, totalmente isolado do resto do mundo digital. E a primeira grande ilusão que o texto quebra é exatamente essa.
Certo.
Facebook e Instagram, na verdade, não são produtos separados na hora da compra publicitária.
Peraí, certo. Vamos desempacotar isso com calma. Porque para o usuário final que está com o celular na mão, são aplicativos muito diferentes, né?
Uhum, sim, a interface muda.
Bem, ícones diferentes, propostas de uso totalmente diferentes. Como assim não são produtos separados para quem está anunciando?
É que essa é a grande virada de chave para quem aprova os investimentos. Nos bastidores, onde o dinheiro realmente troca de mãos, a compra do espaço publicitário acontece num único ambiente.
Tudo no mesmo lugar?
Ervarato. É gerido por um sistema central único, que é o gerenciador de anúncios da Meta. Então, para o sistema, para a inteligência artificial, não existem duas empresas. Existe apenas um inventário gigantesco de atenção das pessoas.
Ah, certo. Mas e na prática? Digamos que uma empresa queira aparecer só no Instagram, porque, sei lá, o público dela é um pouco mais jovem, por exemplo. Como isso funciona se é tudo a mesma coisa lá dentro?
Funciona através de uma seleção muito simples de posicionamento. O que é fascinante aqui é pensar nisso como... imagina um outdoor gigantesco numa rodovia de mão dupla.
Tá, um outdoor. Escolher entre colocar o anúncio no Facebook ou no Instagram não é como negociar com empresas de outdoor concorrentes com tabelas de preços diferentes.
Ah, não é uma compra separada. Não. É simplesmente decidir se o cartaz vai ficar virado para o lado norte ou para o lado sul da mesma rodovia. Ou no canteiro central. O sistema é um só. O dono da rodovia é um só.
Faz muito sentido. Então, se não tem duas tabelas de preços... E tudo sai desse mesmo balcão de negócios da Meta, a pergunta sobre quanto custa o Facebook perde completamente o sentido.
Exatamente. A pergunta executiva correta, segundo a estratégia do material, passa a ser outra.
Qual?
quanto custa alcançar um público específico. Porque o custo não é definido por uma tabela fixa da plataforma. Ele é definido por um leilão.
Um leilão em tempo real, né?
Isso, um leilão único, disputado naquele milissegundo por absolutamente todos os anunciantes que querem a atenção daquelas mesmas pessoas.
Olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu preciso colocar aquele chapéu de ceticismo corporativo agora.
Pode colocar.
Se a gente está falando de um leilão de mercado, a lógica tradicional dita uma regra muito simples. Quem tem a maior mala de dinheiro, vence.
Na teoria clássica, sim.
Pois é. No mundo físico, se duas empresas disputam o melhor ponto comercial de uma avenida movimentada, a imobiliária vai lá e entrega a chave para quem pagar o aluguel mais alto. Fim de papo.
Uhum.
Mas a fonte sugere que, na meta, dois negócios do mesmo setor disputando o exato mesmo cliente podem pagar valores absurdamente diferentes. Por que a plataforma rejeitaria o lance mais alto? Ela não quer maximizar o lucro.
Essa é a pergunta de ouro para quem lidera negócios hoje. E a resposta é, sim, a plataforma quer maximizar o lucro, óbvio, mas a longo prazo. E é por isso que ela não aceita simplesmente o maior lance financeiro, às cegas.
Como assim a longo prazo?
Pensa bem. Se conectarmos isso com o quadro geral, no mercado imobiliário tradicional, a imobiliária não está nem aí se a vitrine da loja é feia ou bonita.
Desde que o aluguel caia na conta todo mês, né?
Exato. Mas o modelo de negócios da Meta é completamente diferente. O verdadeiro e único ativo da plataforma é a atenção contínua do usuário, o tempo de tela.
Ou seja, se o usuário for inundado por um monte de anúncio ruim, chato, ele simplesmente vai embora.
Perfeito. Se a rede social entregar o espaço só para quem paga mais, ignorando a qualidade daquela mensagem, o feed da pessoa vira, sei lá, um classificado de jornal antigo, só propaganda irrelevante. E o que a pessoa faz?
E ela fecha o aplicativo na hora e vai para a concorrência.
Exatamente. E se a atenção some, o inventário da Meta acaba. A plataforma inteira quebra.
Caramba! Então o algoritmo precisa agir quase como um segurança, um guardião dessa experiência de uso.
Ele precisa proteger essa atenção a todo e qualquer custo, inclusive recusando dinheiro no curto prazo.
Por isso que o leilão não se vence só no dinheiro.
Exatamente. O sistema calcula o que o texto do Felipe Alves chama de valor total. E esse cálculo é a junção do dinheiro que a empresa está oferecendo com a relevância daquele anúncio para aquela pessoa específica do outro lado da tela.
Relevância, tipo a qualidade da imagem, o texto...
Tudo isso. O algoritmo avalia milimetricamente se as pessoas estão parando a rolagem da tela para ler, se estão clicando ou se estão simplesmente ignorando e passando reto.
Nossa, isso explica perfeitamente aquela taxa de relevância que a gente comentou lá no comecinho.
Uhum.
Porque se a liderança aprova uma campanha super corporativa, engessada, que parece um panfleto genérico que ninguém liga, o público ignora.
Totalmente.
E aí o algoritmo percebe isso e basicamente pune a empresa, cobrando muito mais caro para exibir aquela peça.
É, e do outro lado da moeda, a gente tem o que seria o desconto de relevância. Voltando para aquela analogia da vitrine na avenida.
Tá.
É como se o dono de um shopping visse a sua loja e dissesse, olha, a sua vitrine é tão interativa, tão interessante, que as pessoas estão parando, tirando foto e passando muito mais tempo dentro do meu shopping por causa da sua marca.
E aí ele te dá um desconto.
Isso. Ele diz, como recompensa, eu vou cobrar um aluguel mais barato de você do que da loja ao lado que está com a vitrine feia e espantando o cliente. Então, um anúncio altamente relevante vence o leilão contra concorrentes muito maiores e mais ricos, pagando tipo uma fração do preço.
Olha, isso muda completamente a dinâmica de aprovação de marketing numa empresa. Fica muito claro que a criatividade, a precisão do texto, não são apenas coisas artísticas ou frescura de agência.
Não são mesmo.
São alavancas financeiras puras. Uma comunicação ruim sangra o fluxo de caixa diretamente no custo de aquisição do cliente.
E é bem aí que entra a separação brutal entre ter uma rede social gratuita e fazer tráfego pago. Porque publicar foto do dia a dia da empresa lá na página não custa nada.
O uso orgânico, né?
Sim, o orgânico. Mas no milissegundo em que a diretoria decide comprar distribuição, comprar força bruta para empurrar aquela mensagem na frente de milhares de pessoas... Aí a relevância deixa de ser uma métrica de vaidade e vira a moeda principal do leilão.
O que nos empurra direto para a próxima etapa super crítica dessa nossa jornada? Porque tudo bem, A empresa entendeu a lógica do leilão, criou um anúncio excelente, muito relevante, e o dinheiro começou a rodar na plataforma.
Uhum. O anúncio está no ar?
Como é que o painel de controle da diretoria mede se isso de fato está funcionando? E, segundo o alerta fortíssimo do Felipe Alves no artigo, é aqui que até profissionais com muita experiência escorregam feio.
Escorregam demais, caindo de cabeça na armadilha das métricas erradas, a famosa e muito sedutora armadilha das métricas de vaidade.
É, porque para quem analisa a planilha no fim do mês, deve ser muito confortável olhar para um relatório que mostra milhões de impressões e centenas de milhares de pessoas alcançadas, né? Dá aquela sensação de que o trabalho está sendo muito bem feito.
Sensação de dever cumprido. O dinheiro gerou movimento, as pessoas estão vendo.
Mas tem um problema aí.
Tem um problema enorme. O texto traz uma dose de realidade bem dura para a mesa. O custo por mil impressões, que no mercado chamam de CPM, e o alcance de pessoas não pagam a folha de pagamento da empresa.
Definitivamente não.
A única métrica que sustenta um negócio de pé é a intenção real de compra. É a conversão, a venda em si ou a geração de um bom lead.
Sabe que isso é quase um clássico do mundo corporativo moderno? A agência de marketing ou a equipe interna chega para a reunião mensal com aquele arquivo de apresentação gigante, cheio de gráfico colorido e bate no peito para celebrar.
Ah, eu já vi muito isso acontecer.
Né? Eles dizem, olha, tivemos 3 milhões de impressões neste trimestre. O nosso custo por mil impressões caiu 20%, um sucesso absoluto.
Uhum.
E aí, na mesma sala de reunião, o diretor comercial está olhando para o celular, meio desesperado porque a equipe de vendas está ociosa, tomando café, porque o telefone simplesmente não toca.
É desesperador.
Comemorar um CPM barato porque o anúncio apareceu muito sem olhar para a venda real é... Bom, é como um dono de loja de rua comemorar que 1000 pessoas passaram andando rápido na calçada em frente à vitrine, mesmo que ninguém tenha entrado para comprar nada. É uma ilusão, sabe?
Perfeita analogia. É o equivalente a uma fábrica comemorar o quanto ela é eficiente medindo só quanta fumaça está saindo da chaminé.
Nossa, muito boa essa.
Ignorando completamente quantos produtos reais estão saindo lá da esteira de produção. O material detalha bem isso. O CPM mede apenas o custo daquele anúncio aparecer na tela da pessoa 1000 vezes.
E pode ser a mesma pessoa vendo várias vezes, né?
Exatamente, pode repetir a mesma pessoa. Já o alcance mede pessoas únicas. Mas o fato é que aparecer muito aparecer para muita gente não mede em nenhum momento o desejo real daquele público de abrir a carteira.
Certo, mas vamos olhar por outro ângulo, sob a ótica de um gestor querendo otimizar custos operacionais.
Tá, vamos lá.
Se um formato ou um canal é mais barato para aparecer, não faz um sentido puramente lógico migrar a verba para lá. Porque o artigo até menciona comparar o custo do feed, que é aquela tela principal de rolagem, com o custo dos stories.
Sim, ele traz esse paralelo.
Então, se o CPM do feed estiver muito mais baixo, a decisão lógica de um gestor financeiro seria cortar os stories que estão caros e colocar todo o orçamento no feed, certo? Onde que está o erro fatal dessa lógica?
O erro está em presumir que toda a atenção tem exatamente a mesma qualidade.
Ah, entendi.
E não tem. Vamos construir a simulação matemática que o artigo usa para traduzir essa falácia. E vamos focar só nas proporções, no comportamento de quem está do outro lado da tela. Sem nos apegarmos a nenhum valor financeiro exato, porque isso flutua todo dia.
Perfeito. Vamos visualizar esse cenário.
Imagina duas campanhas rodando ao mesmo tempo para a mesma empresa. A campanha A está rodando lá no feed. E o custo para aparecer ali está baratíssimo. O CPM está lá embaixo.
Tá. Com pouco dinheiro, a marca aparece para muita gente.
Isso. Rapidamente atinge dezenas de milhares de pessoas. Agora, a campanha B está rodando nos stories. Lá, o leilão está mais disputado. Então, o CPM é visivelmente mais alto. Custa o dobro, de repente o triplo, apenas para não se carregar na tela.
Olha, qualquer planilha financeira estaria piscando em vermelho agora, pedindo para desligar essa campanha B urgente.
Com certeza, qualquer um desligaria. Mas quando a gente olha para o fundo do funil, ou seja, para conversão em vendas, a realidade se inverte completamente.
Como assim?
É que o formato dos stories exige uma atenção muito mais imersiva do usuário. Ele está focado ali. Então, a campanha B, mesmo custando bem caro só para aparecer, ela gera uma venda concreta a cada 800 visualizações.
Entendi, ela é mais eficiente.
Muito mais. Já a campanha A, no feed, que era baratinha para aparecer, atinge um público que está rolando a tela rápido, de um jeito muito distraído. Ela precisa de milhares e milhares de visualizações. Digamos, sei lá, 2.000, 3.000 visualizações para conseguir gerar uma única venda.
Caramba, é um choque de realidade para quem só olha a planilha de impressão.
É um banho de água fria.
A distribuição da campanha no feed é super barata, sim, mas a aquisição daquele cliente acaba saindo caríssima no final das contas, porque a taxa de desperdício é gigante.
Exato, muito desperdício de atenção.
Enquanto isso, a campanha lá nos stories parecia super cara no topo do funil, mas entregou o cliente de verdade por um custo muito menor.
E isso consolida a tese central do material para quem toma decisão nas empresas. O objetivo executivo jamais, em hipótese alguma, deve ser o barateamento da distribuição isolada.
Certo.
O farol, a métrica que tem que ser a estrela guia de todo o processo, precisa ser o custo por aquisição, o CPA.
Quanto custou para botar o cliente para dentro?
Exatamente. Quanto a empresa pagou lá no final da linha para adquirir um cliente pagante ou um lead altamente qualificado? Porque ter um CPM muito baixo pode significar simplesmente que a empresa está comprando lotes gigantescos de atenção totalmente desqualificada. Pessoas que, nunca vão comprar o produto.
Entendido perfeitamente. O custo da conversão é o que dita a regra do jogo. Ponto final. E isso deságua, inevitavelmente, no momento mais tenso de qualquer planejamento.
A verba.
A famosa definição orçamentária. Porque se a gente não pode confiar no custo de impressão para tomar decisão, e se a gente já sabe que não existe uma tabela de preços da plataforma para consultar, como é que o dono de uma empresa chega num número real para investir?
É a dúvida de US$ 1 milhão.
Qual é o mínimo necessário para iniciar uma operação dessas? Sem rasgar dinheiro. Eu aposto que todo mundo que tem negócio já procurou no Google alguma vez. Qual o valor mínimo para investir em anúncios?
Com certeza, todo mundo já digitou isso. E a resposta que o estrategista Felipe Alves dá para isso desmancha mais uma lenda urbana desse mercado corporativo.
Que é?
Que não existe, de jeito nenhum, um valor mínimo mágico chancelado pela Meta ou pelo mercado. Buscar essa resposta na internet é totalmente inútil.
Por quê?
Porque a resposta não está fora da empresa, ela está dentro. O orçamento ideal é uma derivação direta da viabilidade financeira do próprio modelo de negócios de quem está anunciando.
Então, o que tudo isso significa na prática?
Significa que buscar um número pronto é...
Olha, é como pedir para um escritório de arquitetura ou para um engenheiro calcular a quantidade mínima de cimento e tijolos para construir uma obra, sem dizer se o projeto é uma cabana pequena, um galpão industrial gigante ou um prédio de 10 andares.
É uma resposta impossível sem o contexto do projeto.
Impossível. A matemática tem que começar de dentro para fora.
Exatamente. Começa calculando a margem de lucro. A liderança tem que ter isso muito claro na ponta do lápis. Quanto de lucro líquido um novo cliente traz para a operação?
Sim.
A partir dessa margem, o financeiro define um teto. Tipo, olha, nós podemos pagar até X para adquirir um cliente sem empatar ou dar prejuízo na operação.
O custo máximo de aquisição.
Isso. E depois analisa-se o histórico de vendas. Se a cada 10 contatos comerciais, apenas acaba fechando o negócio de verdade, isso significa que o orçamento diário da campanha precisa ser grande o suficiente para comprar, no mínimo, esses 10 contatos dentro de um período viável de tempo.
A própria estrutura matemática da empresa é quem desenha o tamanho do orçamento no fim do dia.
Perfeito.
Mas o artigo introduz um limitador tecnológico nesse ponto que eu achei muito importante e que quem toma a decisão não pode ignorar de jeito nenhum.
O fator da inteligência artificial, né?
Exato, o fator da inteligência do algoritmo. Porque mesmo que a empresa saiba perfeitamente a sua margem de lucro, se ela for lá e colocar um dinheirinho muito baixo por dia só para sentir o terreno, dar aquela testada, ela pode esbarrar numa parede invisível, que o texto chama de fase de aprendizado. Como é que a plataforma processa isso?
Esse é um dos mecanismos mais cruciais e fascinantes na inteligência artificial lá da Meta.
Como funciona?
Quando uma campanha entra no ar no dia 1, o algoritmo não faz a menor ideia de quem é o comprador perfeito para sua empresa. Ele não sabe. Ele precisa de uma fase inicial de exploração.
Que é essa tal fase de aprendizado.
Isso. Durante esse comecinho, a inteligência artificial pega o seu orçamento e espalha o anúncio por vários perfis diferentes de pessoas, em horários diferentes, no celular, no computador, tudo dentro daquele público que foi escolhido. Ela está ativamente mapeando padrões de comportamento.
E como é que ela sai dessa fase de testes, digamos assim, e passa a operar com aquela estabilidade e eficiência máxima que todo mundo quer?
Para sair do teste, ela precisa de volume de dados. Mais especificamente, o algoritmo precisa registrar um número mínimo de conversões reais, seja venda no site, gente preenchendo formulário ou até chamando no WhatsApp.
Tem um prazo para isso?
Geralmente, dentro da janela de uma semana, 7 dias. Porque cada conversão nova é um sinal positivo que ajuda a máquina a decifrar o DNA do cliente ideal. É como se a cada venda a máquina ficasse mais inteligente.
Certo. E aqui fica muito claro o perigo mortal daquele famoso orçamento de teste muito baixo, né?
Uhum. É um tiro no pé.
Porque se a empresa decide colocar um orçamento diário excessivamente tímido, por medo de gastar, o algoritmo não consegue comprar impressões suficientes para gerar aquele volume mínimo de conversões dentro da primeira semana.
Fica faltando dado.
A inteligência artificial fica sem combustível para trabalhar.
O resultado prático e desastroso disso é o que a plataforma classifica oficialmente como aprendizado limitado. A campanha basicamente paralisa.
Trava tudo.
Trava. O algoritmo fica essencialmente míope. Ele tentou achar o padrão, mas o dinheiro diário acabou no meio do caminho. E aí ele começa a gastar o resto da verba de forma errática, totalmente sem otimização. A leitura da campanha se quebra por completo.
O que nos leva a um dilema muito real e muito comum, principalmente para pequenas e médias empresas. Ou até para empresas grandes que estão lançando um produto novo. Sabe?
Sim, é super comum.
Porque se o orçamento total da empresa é de fato restrito e não pode ser aumentado por decreto financeiro, qual é a saída? Se a campanha entrar nesse aprendizado limitado, o instinto de muita gente é culpar a agência ou achar que a plataforma não funciona e desistir.
Ou injetar mais dinheiro às cegas na esperança de forçar a máquina a destravar.
Pois é. O artigo sugere uma terceira via para lidar com isso.
Sugere, sim. E é uma via um pouco contraintuitiva para a maioria dos gestores, mas é brilhante do ponto de vista estratégico.
Qual é?
Se o orçamento é curto e não tem força para cobrir um público muito amplo o suficiente para gerar aquela densidade de dados toda que o algoritmo exige, a solução não é buscar mais dinheiro.
Não é botar mais verba.
Não. A solução é diminuir o tamanho do alvo. É restringir agressivamente o público para quem você está anunciando.
Mas, peraí que eu preciso ser o advogado do diabo de novo.
Pode ser?
Para uma mentalidade executiva tradicional focada em escala, restringir o público-alvo soa como limitar o potencial de faturamento da própria empresa.
Parece, né?
Sim. Se eu parar de falar com 1 milhão de pessoas no Brasil todo e passar a falar apenas com, sei lá, 100 mil pessoas, eu não estou matando o fôlego da minha campanha de vendas.
É exatamente o oposto disso, na verdade. E o conceito-chave que a gente tem que entender aqui é a densidade de dados.
Tá.
Imagina o seguinte cenário. Se a empresa tem uma verba pequena e essa verba é pulverizada para tentar alcançar uma audiência de milhões de pessoas no país inteiro.
O algoritmo consegue apenas tocar muito superficialmente nesse mar de gente enorme.
Exato. Voltam fragmentados, desconectados, não tem densidade suficiente no mesmo lugar para formar um padrão claro de quem está comprando. Aí o aprendizado limitado acontece. É inevitável.
Entendo. É tipo usar uma lupa num dia de sol forte, sabe? Se a lente da lupa fica se movendo loucamente e sem parar sobre o chão de uma floresta gigantesca, a luz do sol vai apenas aquecer levemente as folhas de vários lugares diferentes.
Uhum. A energia se dissipa.
Isso. A energia se dissipa e não acontece nada.
E a estratégia de reduzir o público que o artigo propõe é exatamente segurar essa lupa parada num lugar só, focando toda a energia disponível, que é o seu orçamento curto, em um único ponto específico.
Como seria isso na prática?
Ao restringir a segmentação lá na plataforma, por exemplo, focando só numa cidade específica ou talvez só num recorte demográfico muito engajado, Aquele orçamento que parecia curto se torna extremamente denso para aquele pequeno grupo.
A frequência aumenta.
Sim, o algoritmo inunda aquela audiência restrita, colhe muitos dados muito rápido, consegue reconhecer os padrões de compra em questão de dias e, pum, consegue sair da fase de aprendizado. E aí sim, quando a campanha se estabiliza e se torna lucrativa para valer, a empresa começa a escalar o investimento e abrir o público aos poucos.
Sensacional. Essa explicação muda todo o jogo. Fica muito evidente que dominar essa lógica da máquina é o que separa de verdade os negócios que conseguem crescer com previsibilidade daqueles que tratam a internet como se fosse um cassino, né?
Que encaram o marketing sempre como um centro de custo passivo.
Exatamente. Bom, chegando na reta final da nossa análise profunda de hoje, é impressionante o volume de mudança de mentalidade corporativa que um material técnico consegue extrair quando a gente lê através da ótica de negócios.
Muda tudo.
O que parecia um bicho de sete cabeças técnico é, no fundo, gestão financeira e compreensão profunda de comportamento humano.
Com certeza.
Para consolidar o que a gente discutiu intensamente até aqui, o primeiro grande pilar que caiu foi aquela ilusão das plataformas separadas.
Fundamental lembrar disso.
O balcão de negócios da Meta é único, o leilão é exatamente o mesmo, e escolher onde o anúncio vai aparecer é uma mera decisão tática de posicionamento lá dentro, o que transforma o nosso foco executivo na busca por alcançar o nosso público, e não pela plataforma A ou B.
Uhum. E, em seguida, a gente desvendou aquele mecanismo de defesa da atenção, né? E entendemos que a relevância da comunicação da sua empresa funciona literalmente como um desconto ou, no pior dos casos, uma taxa punitiva dentro desse leilão.
É o peso da mensagem.
Isso. Mensagens e anúncios que o público ama barateiam o custo de aquisição na mesma hora. Já aquelas mensagens corporativas frias que ninguém suporta ver encarecem muito a operação.
O terceiro ponto da nossa discussão foi a demolição completa daquelas métricas de vaidade. CPM barato, milhões de impressões e alcance estrondoso nas planilhas não significam saúde financeira se o final do funil, a taxa de conversão em vendas reais, for ignorada pela gestão.
O custo de aquisição do cliente é que manda no jogo.
Ele é o rei. Sempre vai ser.
E por fim, a gente quebrou aquele mito do orçamento tabelado que muita gente pesquisa no Google. O investimento inicial não é ditado por regras da plataforma.
Não tem valor mínimo.
Não tem. Ele é ditado pelas margens internas de lucro da própria empresa e por aquela necessidade vital de fornecer dados suficientes e bem concentrados para que a inteligência artificial consiga mapear quem é o seu cliente ideal sem acabar entrando no temido modo de aprendizado limitado.
Olha, é um roteiro muito robusto para tirar a ansiedade das próximas reuniões de planejamento de quem está nos ouvindo. Mas, para fechar, construindo em cima dessa visão técnica que o Felipe Alves trouxe para a gente, qual seria a sua provocação final? O grande e agora? Para quem lidera negócios e está lidando com esses desafios do orçamento de marketing neste exato momento.
A grande reflexão que emerge quando a gente junta todas essas peças de hoje é super estrutural para qualquer empresa. Se a inteligência artificial do sistema cobra, de forma matemática e inegável, muito mais caro para exibir anúncios que o público considera chatos ou irrelevantes...
A taxa de irrelevância.
Exato. Então, ignorar os desejos, as dores e a linguagem de quem é o seu cliente deixou de ser apenas um capricho estético ou só um sintoma de marketing mal feito.
É um problema de negócios.
É um dreno financeiro real no fluxo de caixa da empresa. É, de forma muito concreta, dolorosa mesmo, um imposto invisível. Um imposto super severo que inúmeras operações pagam todos os dias a cada leilão de anúncios que participam.
Simplesmente por não conhecerem o cliente.
Simplesmente pela arrogância de não sentar, não estudar e não conhecer a fundo o comportamento do seu próprio público-alvo. Então, o pensamento que deve ecoar nos corredores corporativos a partir de amanhã é um só. A operação financeira desta empresa está, neste exato momento, pagando silenciosamente a taxa de irrelevância.
Que questionamento espetacular para fechar. Uma taxa invisível destruindo a margem de lucro ali, à vista de todos, mas que fica mascarada por esses relatórios de vaidade no final do mês.
É para repensar tudo.
É para tirar o sono de quem não tem controle profundo da operação, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é também a grande luz no fim do túnel para quem quer ajustar a rota e otimizar os investimentos usando inteligência real de mercado a favor da empresa. Fica aqui o nosso agradecimento enorme a todos que acompanharam essa nossa jornada técnica e estratégica de hoje.
Obrigada, foi excelente.
Desvendar essa cortina de fumaça tecnológica toda e conseguir devolver o poder de decisão limpo e claro para a mesa de negócios é o que impulsiona as nossas discussões por aqui. Continuem sendo absolutamente implacáveis na cobrança por conversão em vendas e sempre questionem cada relatório que tenta celebrar métricas que, no fundo, não pagam as contas da empresa. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.